boca dele enorme. Vamos ler o versículo salteado, começando pelo versículo 1, onde o Senhor diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: ninguém pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com uma saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 29. Sabendo que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Abarrão, Decanto, Almaxéia, Sérgio e Deus, Deus é soberano, Senhor. Tu és soberano, meu Pai. Tu és aquele que fala, Senhor, e as coisas acontecem, Senhor. Então eu te peço, fala a tua igreja, Abarrão, Decanto, Almaxéia. Fala este povo que veio, Senhor, Pai, que veio, Senhor, te adorar. Que veio, Senhor, agora louvar o teu santo nome, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, derrama óleo sobre a minha cabeça agora, te peço, Senhor. Unja os teus lábios, Altíssimo Deus, com o poder do teu Espírito Santo, para que a glória, Senhor, de ti se manifeste neste lugar, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço. Fala o coração do teu povo agora, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado, seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, diga aí, irmão, onde você está. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. E a gente pediu que o Leonardo abaixe um pouquinho a intensidade, que está muito bem aqui. Irmãos amados, temos aqui a palavra de Deus, né? Deus. Jesus estava ali ministrando aos seus discípulos. Os seus discípulos viram ali um homem cego. E a Bíblia diz que esse homem nasceu cego, né? Não está afirmado, né? E aí os seus discípulos, eles estavam ali, né, querendo a Jesus, ou perguntando a Jesus. Eles tinham dúvidas e perguntaram a Jesus, dizendo: quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Realmente que talvez os discípulos estivessem se lembrando ali da palavra que Deus disse através dos seus profetas algumas vezes, dizendo que Deus visitaria a maldade dos pais, dos filhos até a terceira ou quarta geração, né? Que Deus, né, abençoaria aqueles que são fiéis em até 1000 gerações. Ou seja, uma palavra reveladora de Deus, dizendo, irmãos amados, que sobre a humanidade existe sim as maldições hereditárias, existem sim as consequências espirituais, né, que vêm de pai para filho, e que depois ainda para outro filho, e depois para outro filho. É até a terceira ou quarta geração, que Bíblia diz que Deus visita a maldade, né, dos pais e dos filhos, né, destrói, né, essa visita da maldição, né, dos pais e dos pais dos filhos até a terceira ou quarta geração. Deus abençoa aqueles que são fiéis e até 1000 gerações. É lógico que você tem entendimento, irmãos amados. Toda maldição estabelecida por Deus sobre a humanidade, né, a primeira maldição que Deus estabeleceu sobre a humanidade, né, foi que, né, o homem perderia, né, perderia ali a presença de Deus na sua vida. Quando Adão e Eva eles pecaram, a primeira maldição que Deus estabeleceu foi expulsar o homem da presença dele, expulsar o homem da presença do próprio Deus. Depois, né, do suor do seu rosto você comerá, terá mulher, terá filhos, sentindo dores e outras coisas mais terríveis. Uma das piores é a maldição da morte, porque o homem ele não tinha sobre si o poder da morte. E o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte, conforme você efetivamente sabe. E nós sabemos também, irmãos, que toda a maldição, não importa qual seja ela, ela é quebrada pelo poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Né? Por isso que Jesus Cristo foi crucificado. E a Bíblia diz que ele pegou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nesse mundo, nós somos sarados. Jesus, ele quebrou esse ciclo de maldição e fez com que o homem fosse ligado a Deus, que era o objetivo de Deus. Né? Uma das piores, talvez a pior maldição que o homem recebeu foi de ter assim, de ter sido quebrada a comunhão do homem com Deus, e Jesus ele veio estabelecendo isso. Ou seja, cumprindo a palavra de Deus no livro de 1 João, quando ele disse, né, que, né, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós devemos compreender isso, irmãos, sabe? Então essa sequência de maldições é quebrada, é, efetivamente, quando a pessoa aceita Jesus. Quando verdadeiramente a sua vida é transformada pelo poder de Deus, né? Vou dar uma antecipação, vou dar um spoiler, né, da palavra pastoral dessa semana, que vai ser publicada sexta-feira, que eu já escrevi, né? Ela fala a respeito do cristianismo, né? O que é ser cristão? Né? O que é ser um cristão? E é verdadeiramente a pessoa ser um cristão. E obviamente ser cristão não significa acreditar em Cristo, mas ser cristão significa seguir a Cristo. Significa seguir a Cristo. Isso é ser cristão. Nós somos seguidores de Cristo, por isso nós somos cristãos. Então, a pessoa às vezes fala assim, né? Eu sou católico, mas não sou praticante. Ou sou evangélico, sou desviado. Né? Isso tudo para Deus, irmãos amados, tem o mesmo sentido espiritual. Ou seja, né, ainda está sobre a sua vida todas as maldições estabelecidas por Deus, conforme você ouviu aqui o próprio cego falando depois de ser curado. Ele estava ali, né, ali no templo, sendo querido, entrevistado aí pelos sacerdotes, quando ele falou assim, né? Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém tem a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então nós devemos, irmãos, compreender a seriedade das coisas santas. Se você é cristão, você segue a Cristo e cumpre efetivamente a sua vontade. Se você, né, se diz cristão, você não segue a Cristo, você está mentindo, você é um mentiroso, você está mentindo para você mesmo, né, porque você ainda precisa ter verdadeiramente um encontro com Cristo, como Paulo teve ali, né, no caminho de Damasco. Paulo, perseguidor de Cristo, né, Paulo, perseguidor da igreja de Cristo, né, e quando se encontrou ali com Jesus, caminho da Damasco, ele caiu do cavalo ali, né, e espiritual, veio Jesus, e Jesus, né, na verdade, chegou para ele e falou assim: Paulo, por que você me persegue? Paulo, por que você me persegue? Né? Ou seja, como Paulo perseguia a igreja de Cristo, estava perseguindo o próprio Cristo. Né? E nós, como igreja, né, como igreja de Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, certo? Você que é a igreja de Cristo, deve ter isso no seu coração, ou seja, você deve ser verdadeiro, eu sempre falo isso, você deve ser verdadeiro a Deus, você deve sim transformar a sua vida num trono de adoração a Deus. E como é que nós transformamos a nossa vida num trono de adoração a Deus? Né? As primeiras coisas que nós podemos oferecer ao Senhor, né, como adoradores que nós somos, é a nossa obediência. Né? A nossa obediência pressupõe a adoração. Né? Como é que você pode adorar a Deus se você não faz a vontade dele? Como é que você pode adorar a Deus, né, se você, né, está sendo desobediente a ele? Então, existem coisas, irmãos, que são impeditivas, sabe? Existem coisas, sabe, que impedem que as coisas que são de Deus aconteçam na nossa vida, porque simplesmente são impossíveis de acontecer, né? São impossíveis, então você não pode se transformar num adorador, você não pode ser um adorador com a sua vida não voltada para Deus, não voltada para Cristo, sabe por quê? Porque quem ama, o próprio Senhor Jesus disse: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Jesus falou dessa forma: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos, ou seja, é um princípio. Né? Nós obedecemos porque nós amamos. Né? Nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus. Né? Esse é o princípio da obediência. Né? Se você não obedece, talvez esteja faltando dentro de você ainda um sentimento de adoração, não é um sentimento que entrega verdadeiramente a Deus, para que Deus possa promover isso na sua vida. E olha, eu vou dizer para vocês, irmãos, a igreja é uma entidade completamente espiritual, né? É muito bom adorar a Deus e sentir a presença de Deus. É muito bom, irmãos. Deus sacia a nossa sede com a presença dele. E esse desejo que a igreja tem de se encontrar com o Senhor, sentir a presença do Espírito Santo, né, é completamente, o coração de Deus é completamente tocado por esse sentimento, né, e a manifestação dele acontece. E a manifestação dele acontece. Né? E nós não podemos esquecer da palavra de Deus, quando João ali, né, o apóstolo João, na ilha de Patmos, recebeu as revelações de Deus, né, ali no livro de Apocalipse, quando ele viu Jesus andando no meio dos sete castiçais, nos meios dos sete castiçais de ouro. E daí, depois Deus falou que eram sete castiçais. Ele falou assim: os sete castiçais que você viu são as igrejas. Jesus anda no meio das igrejas, ele se manifesta no meio das igrejas, ele preenche a igreja, né, com seu Espírito Santo, para que nós possamos o quê? Ter sobre a nossa vida um grande cumprimento da obra de Jesus, que é a comunhão de Deus com o homem. A comunhão de Deus com o homem. Né? Jesus nos proporcionou isso. Jesus nos proporcionou que nós tivéssemos uma ligação direta com Deus novamente. Não é possível mais, por causa do pecado, por causa da maldição estabelecida por Deus, por causa da maldição que Deus estabeleceu sobre a humanidade, né? Jesus, desfez tudo isso, nos possibilitou que nós estivéssemos vivendo coisas diferentes da nossa vida nos possibilitam que nós estivéssemos vivendo, irmãos, sabe, esses momentos maravilhosos de podermos buscar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo de Deus e de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Que você tenha isso no seu coração. Os discípulos perguntaram a Jesus então, por que aquele homem era cego? Né? Quem que pecou? Né? Ele já assim, determinaram o juízo sobre aquela causa, ou seja, que aquela doença, né, era fruto do pecado. E só perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou os pais dele? Né? Uma pergunta meio que irracional, né, irmão? Sabe por quê? Uma pessoa, né, que não nasceu ainda podia ter pecado, para ele ser cego de nascença, né, irmãos? Uma pergunta veio sem sentido, né, daqueles discípulos que estavam ali perguntando para Jesus. Né? Jesus tem uma revelação assim tremenda, né, e algumas pessoas se chocam até com essa revelação quando ele falou assim: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, irmãos amados, o interesse de Deus sobre as nossas vidas é manifestar a glória dele. O interesse de Deus sobre as nossas vidas é que, né, o poder dele se manifeste em nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Quantas vezes Deus estabelece um propósito, sabendo aquilo que é necessário para edificar determinadas vidas, e faz acontecer determinadas coisas para que o nome dele seja glorificado. Foi isso que Jesus olhou para seu cego, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele um dia, em determinado momento. Né? Eu gostaria que você, sabe, que você faça essa palavra, que você não entendesse que Deus estava ali, né, estabelecendo coisas na vida desse homem, como se fossem assim coisas, né, ruins para aquela vida. Eu sempre falo assim, né, que o nosso destino Deus conhece, e Ele conhece também o que seria a nossa vida se você não fosse hoje, ou se você não tivesse passado tudo aquilo que você passou na sua vida, né, né, na presença ou não na presença do Senhor. Nós não sabemos o que seria a nossa vida se a nossa vida fosse diferente daquilo que nós somos hoje. Não é verdade, irmãos? Né? Como você fala assim, poxa vida, eu sofri tanto, eu passei tanta necessidade, né? Eu passei tanta angústia, como uma vez você olha para esse cego e fala assim, poxa vida, o homem nasceu cego, né? E viveu cego durante toda a sua vida, somente para que a glória de Deus se manifestasse. Eu vou dizer para você, talvez, irmãos amados, né, talvez se isso não tivesse acontecido na vida dele, a vida dele talvez fosse muito pior. Talvez aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida daquele cego, né, depois da cura, fosse algo extremamente grande na vida dele, né, e talvez se isso não tivesse acontecido, talvez ele não tivesse nem vida. Talvez ele não tivesse nem vida para viver a glória de Deus num mundo onde Deus estabelece a sua glória à medida que Jesus Cristo se manifesta na nossa vida. A Bíblia, ela cita em alguns versículos, né, momentos da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus descia ali no tabernáculo, né, para falar com Moisés, né, no tabernáculo no deserto, para falar com Moisés, se fosse uma nuvem. Né, se manifestava como se fosse uma nuvem, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem. Né, e eu digo para você que a glória de Deus é Jesus Cristo. Né, a glória de Deus manifesta ao homem, é Jesus Cristo, já era representada ali, né, na época de Moisés, no deserto, no tabernáculo, né, no dia a dia do povo de Deus, né, através, né, de sinais de Deus, mas a glória de Deus sempre foi Jesus. A glória de Deus manifesta sempre foi Jesus. E quando Jesus se manifesta nas nossas vidas, a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas também. Né? Ei, né, grande sinal disso é a manifestação de Jesus Cristo na vida daquele cego. Quando ele falou e ele afirmou, e ele estava ali convicto, sabendo aquilo que estava acontecendo, quando disse: ele é cego, para que se manifeste nele a glória de Deus. Então você nunca olha para Deus, você jamais olha para Deus com olhos de recriminação ou de condenação moral que Deus faça, porque a nossa sabedoria ela é infinitamente pequena em relação à sabedoria de Deus, né? A Bíblia diz que ninguém consegue sondar os pensamentos do Senhor, porque eles são extremamente elevados. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são deste mundo, e os pensamentos de Deus são mais altos, né, do que os nossos pensamentos, né? E eu volto a dizer, olhe para a sua vida e agradeça a Deus por tudo que você vive hoje, né? E olhe para trás também, talvez, do sofrimento que você já teve. Olhe para trás, né? E você compreenda e entenda que os caminhos que Deus estabeleceu para você foram os melhores caminhos possíveis, né, que Ele poderia ter estabelecido para você, para que você possa ser uma pessoa abençoada, para que você possa viver a glória dele neste mundo. Compreenda tudo isso, sabe? Olhe para trás, né, com um sentimento de perda, de tristeza, de angústia, mas olhe para frente, né, aonde está a glória de Deus na sua vida, de Jesus Cristo, cuidando de você, fazendo coisas grandes na sua vida, coisas enormes na sua vida, né, para que, né, o nome dele seja glorificado. E lógico, irmãos, baseado naquilo que Deus falou nesses versículos, nós podemos compreender também, irmãos, que, sabe, o universo, ele acontece, na verdade, irmãos. Então, né, aquilo que Deus falou acontece, ou seja, o pecado leva à destruição, o pecado leva, né, à maldição, o pecado traz coisas ruins sobre a nossa vida. Então pode ser que alguém esteja passando uma grande luta na sua vida por conta do pecado, por conta da maldição que veio sobre ela, né? É ela estar distante de Deus, estar distante de Jesus, porque como eu disse, Jesus quebra toda a dívida, toda a maldição, toda a sentença. Jesus quebra, ele estabelece pelo poder da cruz, pelo poder ali da sua obra neste mundo. Mas enquanto as pessoas não vivem isso, né, e vivem o pecado, elas estão aqui vivendo as coisas ruins deste mundo. Eu vou dizer de novo para você lançar para dentro do seu coração, né, que a pior coisa que existe na vida do homem é a falta de Deus. É a falta de Deus. Tem um monte de gente vivendo assim no mundo. E tem um monte de gente vivendo sem Deus, achando que está tudo bem, achando que a sua vida é mil maravilhas. Mas a pior maldição sobre o homem, eu posso dizer, é o afastamento de Deus, é a falta de comunhão do homem com Deus e, consequentemente, a morte. A morte espiritual, né? A morte que vai levar para o inferno, né? Essa morte, né? Conforme disse Jesus, né? Quando, uma parábola, né? Quando aquele homem muito rico, que colheu, fez uma colheita enorme, e encheu os seus celeiros, né? E ele falou assim, assim mesmo, ele falou assim: vou construir mais celeiros, vou enchê-los, né, para que eu viva uma vida de forma regalada, disse o homem, né? Jesus, nessa parábola, disse assim para essa pessoa, né, louco, você é louco, porque ainda hoje, ainda neste dia, pedirão a tua alma. Ainda neste dia pedirão a tua alma. E o que você poderá dar em troca da tua alma? Jesus dizendo, né? importa saber aquilo que nós vivemos neste mundo. Né? Se nós estivermos sem Deus, um dia vamos requerer a nossa alma. Vamos chegar para Deus e falar assim, olha só, irmãos, aquilo que Jesus falou. Vamos chegar para Deus e vamos falar assim, dá esta alma aqui que ela é minha. Dá esta alma aqui que ela é minha. Jesus fala, que o homem poderá dar em troca da sua alma, os seus celeiros abarrotados de cereais? É? O que neste dia o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada. Sabe por quê? Porque a alma, né, já tem dono. E porque Jesus, né, Jesus tentou comprar aquela alma para si. Não foi ouvido, portanto, resgate da alma não teve efeito sobre aquela vida. São coisas muito sérias, irmãos, que o homem sabe, que o homem deixa, ignora, sabe por quê? Porque o homem está cego espiritualmente, porque o homem cegou o seu entendimento. Porque, né, conforme diz a palavra da verdade, né, o príncipe deste século secou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Ou seja, as pessoas estão cegas, sabe? A grande bênção é o dinheiro, a grande bênção, né, é viver os prazeres deste mundo, quando na verdade o homem sem Deus, ele é pobre, cego e nu. Conforme diz a palavra, ele pode ter milhões e milhões e milhões de qualquer moeda deste mundo, ou rios de ouro, se ele não tiver Deus, ele é pobre. Se você, meu irmão que está ouvindo hoje, se você, sabe, não se conscientizar de tudo isso, se deixar levar pelas circunstâncias deste mundo, né, você pode um dia, né, ter a sua alma requerida pelas trevas, e ele vai buscar porque é dele, é direito dele, e Deus não vai quebrar a sua palavra, né? Deus não vai quebrar a sua palavra por causa do amor que ele tem pelas nossas vidas, né? O amor e a misericórdia de Deus estabelecida pelas nossas vidas é Jesus, né? Vocês falam assim, a misericórdia de Deus é Jesus. Misericórdia de Deus é Jesus. Você quer misericórdia? Aceita Jesus, né? Você quer ter misericórdia de Deus na sua vida? Aceita Jesus, né? Ele é a misericórdia de Deus, né? Se você não tiver Jesus na sua vida, né, não tem misericórdia, que vai substituir essa. Não adianta, Deus vai olhar para você, né, e vai falar, por que você não aceitou a minha misericórdia? Por que você não aceitou, né, quando eu te dei a oportunidade para você aceitar? Não haverá chance. Várias coisas aconteceram na sua vida, né? Vamos aproveitar a oportunidade hoje para nos alegrarmos da presença de Deus, né? Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus, né? E, irmãos, é interessante também, porque eu lembro de duas passagens bíblicas que eu lembro. Jesus me falou a respeito do pecado e da obra, né? A Bíblia diz que Jesus, certa vez, ele se chegou perto de um tanque, o Muro de Siloé, né? Eu falo um pouquinho mais do tempo de Siloé, né? Que Jesus, né? Jesus, ele viu que o jovem cego, quando ele falou a ele, né, isso vai pecar, mas para que a glória de Deus manifeste na vida dele, que Jesus cuspiu no chão, né? Fez ali lodo, né? Barro, né? E passou nos dois lados do céu, assim, né? Depois falou assim para ele, agora você pega, você vai até um tanque de Siloé, um tanque de Bethesda, era um tanque de água, onde as pessoas ali, né, tiravam a água para beber, né, e para consumir o seu dia a dia. Eram canais, né, foram canais que tanques que abasteciam ali a cidade santa, Jerusalém. E Jesus falou para ela: você vai andar lá para o reino de Siloé, lá no seu trono. E tem uma passagem bíblica, né, em outro canto, o canto de Bethesda, que eu falei, né, em que Jesus encontrou um homem que estava ali paralítico há 38 anos. E a Bíblia diz, né, que de tempos em tempos, né, viu um anjo que mexia com a água ali naquele tanque, e aquela pessoa que entrasse primeiro na água era curada da sua doença. E Jesus, ele apareceu ali e viu ali aquela situação, né, e perguntou para ele: você quer ser curado? E ele falou assim: eu quero, mas não tem quem me jogue na água. Quando a água é agitada, sempre vem com antes de mim entra na água para ser curado. Que homem queria insistentemente ser curado, ele ficava ali aguardando as águas ali do tanque serem agitadas para que ele pudesse ali obter a cura. Jesus viu o sofrimento daquele homem, Jesus viu a angústia daquele homem, e não podia ali, né, receber a bênção de Deus, né? E ele, né, e Jesus olhando, pediu que ele levantasse, pegasse a sua cama e andasse. Imediatamente aquele homem foi curado, né? Foi curado de, né, uma doença que o impedia de andar já há 38 anos. Sabe o que Jesus falou para ele quando ele foi curado? Jesus falou assim: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Esse já é o inverso, meu irmão. O cego, que era cego, para que a glória de Deus se manifestasse no homem, que era paralítico há 38 anos por causa do pecado. Ninguém sabe qual é esse pecado, porque a Bíblia não diz. Mas Jesus disse, né? E ele falou assim: não peques mais, para que não te suceda coisa muito pior do que aquilo que você estava vivendo. Para vocês verem, irmãos, a seriedade das coisas espirituais, que nós devemos o que? Estar íntegros diante de Deus para que nós sejamos livres e aliviados de todas as circunstâncias ruins que estão estabelecidas sobre o homem por conta, né, da palavra do próprio Deus. Sabe, irmãos? Devemos vigiar, conforme eu digo sempre, nos auto-examinar, né? Examine esse homem a si mesmo, vontade de Jesus, examine esse homem a si mesmo, examine esse homem a si mesmo, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nesse exame você pode tomar a decisão de mudar. É nesse exame que você pode tomar a decisão de mudar. Então nós precisamos estar vigiando, sabe por quê? O homem não é perfeito, não existe ser humano perfeito, não existe ser humano, né, que no final do seu dia, enquanto vai dormir, não tem que pedir perdão a Deus. Não existe esse ser humano, só existe um homem, né, o Jesus Cristo, que andou na terra, né, foi levado ao céu para que ele fosse glorificado e que o Espírito Santo de Deus pudesse vir sobre a nossa vida. E nós temos, sabe, nós temos o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: melhore isso, ó. Melhore isso. Melhore isso. Nós temos esse privilégio. Ninguém se faz surdo para as coisas que são de Deus. Se faz surdo para o próprio Deus, sofre as consequências daquilo que virá sobre a sua própria vida. Por isso, irmãos, que eu te sugiro, sabe, você olhe para Cristo como o restaurador de todas as coisas da sua vida. Jesus é o restaurador. Ele é o restaurador. tem coisa errada, tem coisa quebrada, tem coisa ruim. Ele é um restaurador. Ele que muda a história. Ele que muda a jornada. Ele que estabelece coisas novas. Ele que pode fazer, sim, sabe? É uma mudança de curso na sua vida e na sua história. E eu tenho certeza, talvez não hoje, mas amanhã você vai precisar entrar na presença de Deus e falar: Senhor, muda o curso da minha história. Sabe? Você vai precisar, sabe por quê? Né? O resultado mesmo, seu. Ou para que as coisas são de Deus se manifestem em você só realmente. Né? Só realmente. Deus é que você estiver através de coisas que você tem que passar e viver, né? Para você entender o que é o mundo espiritual. Sabe? Porque o homem, como ele tem uma tendência carnal, uma tendência de pensar de forma natural, Deus muitas vezes mostra coisas sobrenaturais ao homem, até na sua própria vida, para que ele possa perceber, né? Que o mundo espiritual existe, né? O mundo espiritual existe. Sabe, irmãos, Deus é muito bom, né? Deus tem momentos certos para todas as coisas, né? E se algo assim, eu já vi muitas coisas, muitas manifestações de Deus, né, irmãos? Eu já vi muitas manifestações de Deus nos filhos, já vi muitas manifestações de Deus, né? Já vi muitas coisas, já vi muitas pessoas endemoniadas sendo libertas pelo poder de Deus. Né? E aí, irmãos amados, quando você olha para o mundo das trevas e você vê a manifestação do mundo das trevas e você vê o poder de Deus estabelecido através do nome de Jesus sobre essas causas, né? De forma assim, absoluta, você fala assim: realmente esse mundo espiritual existe, realmente Jesus é soberano, realmente tudo se submete ao Senhor, realmente tudo, né? Tudo, né? Deus controla e Deus estabelece. Né? Eu já vivi muito isso. Agora, pelo santo nome de Deus e pela misericórdia do Senhor, nas nossas vidas, eu já contei para os irmãos assim, algo assim surreal, né? Quando acabou o culto na igreja de Madrid, em São Paulo, lá, né? E eu estava orando, uma pessoa manifestou um demônio, né? Eu estava lá orando, expulsando o demônio, e de repente na porta da igreja, né? O diácono orando por uma pessoa, ela manifestou um demônio lá, na porta da igreja, um diácono orando sobre uma pessoa, né? E os diáconos querendo que eu acabasse de orar logo para ir lá ajudar a expulsar o outro demônio, né? E eu percebi que comecei a orar assim. Sabe? E tudo se submete a Deus. Tudo se submete ao Senhor. Deus estabelece coisas, né? Deus faz coisas que você nem imagina, né, irmãos? Você nem imagina, né? Coisas ao povo, você só levantar a mão assim para orar, né? Só levantar a mão assim para orar. E haver uma manifestação demoníaca sobre as vidas, por causa da permissão de Deus também, tudo tem que ter momento certo na presença do Senhor. Esse é o mundo sobrenatural, irmãos. Esse mundo ele existe, sabe, irmãos? Ele existe, sabe? As trevas, elas existem, né? Só que Jesus domina sobre as trevas. E a palavra de Deus jamais poderá ser anulada quando Jesus disse, né, para a sua igreja, para os seus discípulos, dizendo: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nem com a força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Sabe? É poder expresso de Deus que entregue a igreja, entregue aqueles que têm fé. Entregue àqueles que acreditam a Deus, entregue àqueles que vivem as coisas que são de Deus. Sabe? Manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja é outra coisa extremamente sobrenatural que nós temos que viver, e que nós temos que dar liberdade, né, para que o Espírito Santo precisamos que Deus se manifeste em nós, né? Porque muitas vezes nós queremos, sabe, fazer coisas, né? E funcionar sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Né? Eu estava ali, estávamos louvando ao Senhor, né? Essa canção maravilhosa, uma navegadeira. E eu não estava sentado na cadeira de rodas ali adorando, eu estava pulando ali na frente adorando. Eu estava pulando ali na frente adorando ao Senhor. Eu vivia dessa forma, eu vivia assim, né? Porque eu sentia a presença do Espírito Santo de Deus, a unção do poder de Deus. Esse é o mundo sobrenatural. É isso que nós devemos viver. E isso nós devemos o quê? Né? Da liberdade, né? De desejar, né? Que as coisas aconteçam. Enquanto você tiver medo, né? Você põe as mãos sobre uma pessoa, né? Quando você tiver medo de um demônio se manifestar, Deus não vai fazer acontecer. Deus não vai fazer acontecer, né? Enquanto você não acreditar que você pode orar, né? E a pessoa ser curada em nome de Jesus, a pessoa não vai ser curada, Deus não vai te usar para curar. Você vai poder orar para 100 pessoas para serem curadas, você não vai acreditar que Jesus pode curar, não vai acontecer nada, porque é o princípio da fé, é o princípio do mundo espiritual, acreditar naquilo que nós não vemos, conforme diz o Senhor em Hebreus, né, que a fé é o firme fundamento das coisas. Nós não vemos e acreditamos naquilo que nós não vemos. E a convicção daquilo que há de acontecer, ou seja, nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que vai acontecer, nós cremos que vai acontecer. Então, sabe, você vive esse mundo espiritual. Que você vigie, que você olhe para a sua vida, para que coisas ruins aconteçam por causa do pecado. Né? E que você viva a glória de Deus na sua vida, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, né? Porque Deus, conforme diz a palavra, não deixará vir sobre você coisas maiores do que você possa suportar, né? Essa é a palavra de Deus, né? Deus faz acontecer, Deus faz acontecer. E ali, irmãos, quando Jesus fez o louro lá, e Jesus passou, né, colocou o louro no cego lá, Jesus mandou ele ir lá no tanque de Siloé se lavar, né? E nós já vimos, né, na Bíblia, nós vemos diversos milagres de Jesus, né? Curas instantâneas, curas que Jesus fez na hora, curas que passou uma palavra do Senhor e o desejo dele, e ali acontecesse, e esse cego foi diferente. Eu me lembro todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, eu me lembro de Naamã, né? Naamã, o general leproso, né, que foi até Eliseu para ser curado, e Eliseu nem recebeu o general leproso. O general deu um monte de presente para Eliseu lá, o dia inteiro para saber. Era o general, né, estrangeiro da Síria, né, e foi lá, né, visitar Eliseu, pediu uma serva dele, uma escrava dele, e disse: ó, lá na minha terra tem um homem, tem um grande profeta que ele pode te curar. E aí ele foi lá, procurou Eliseu, Eliseu conversou, nem recebeu, falou para ele assim: ó, fala para o general lá, ele lá no Rio Jordão, e ele veio lá 7 vezes. O Rio Jordão, ele vai ser curado. Jesus mandou esse homem ir para o Israel, porque ele se vai mostrar a 1 quilômetro de distância dali, dá uns 7 cavernos. Você imagina, né? Você andar 1 quilômetro, cansa às vezes, né? Você imagina um cego andando 1 quilômetro, né? Se enxergar o caminho, né? E a Bíblia diz que o cego foi, se falou lá e foi curado. E a Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, foi curado. E ele resistiu. Talvez o cego, a Bíblia não fala, mas talvez o cego tenha falado assim: puxa, mas é longe chegar lá. injusto. E na nossa palavra, na nossa obrada, o programa é uma terra de rio muito mais limpo do que esse rio Jordão aqui, para a gente poder mergulhar nesse rio aqui, rio sujo, né? E aí o César pegou. Ah, mas isso, não vai custar nada, mas isso, né? Quem sabe se seja curado mesmo, né? E aí ele foi. E assim como o César foi com ele. Eu quero te dizer, sabe, irmãos, existem caminhos para a sua bênção. Algumas vezes Deus vai direcionar um caminho. Você tem que brigar com um caminho que demonstre a sua fé. Você faz o que você acredita. Você faz o que você acredita. Existem caminhos que você tem que criar para que as coisas aconteçam, sabe, na sua vida. Existem coisas que você tem que fazer, que Deus deseja que você faça para que as bênçãos dele sejam estabelecidas sobre você. Em todos os sentidos, sabe, irmãos, a nossa vida, ouça bem o que eu vou falar com você, você já sabe disso, mas talvez você não tenha se percebido. A nossa vida de conquistas é uma vida de buscas, ou seja, de caminhos que nós trilhamos. Não, você Deus quer te abençoar, ele te mostra um caminho. Você tem que seguir esse caminho para que a bênção de Deus ela aconteça em todos os sentidos da sua vida, né? Um dia, você colocou no seu coração se formar na faculdade de determinado curso, você teve que criar um caminho para que aquilo acontecesse, mas depois você colheu os frutos do caminho que você criou. Para você ter uma família abençoada, né, você tem que criar um caminho que Deus estabeleceu sobre a sua vida, que é o caminho de um ar consagrado a Deus. Esse é o princípio do ar abençoado, o ar consagrado a Deus, separado para Deus, aonde Deus é adorado e cultuado, né? aonde você evita que o pecado entre, aonde você verdadeiramente seleciona as pessoas que podem entrar na sua casa, né? Não no sentido de fazer discriminação, mas no sentido de você ter comunhão. Não é o entrar, mas é você ter comunhão. É você ter comunhão. O entrar não significa muita coisa, mas entrar é você ter comunhão. Você entrar em comunhão é bem diferente. Né? O lar abençoado é o lar consagrado a Deus. O lar separado para Deus. Aonde, né, você honra o nome de Deus ali em todos os sentidos. E aí as coisas são de Deus, acontecem, né? Acontecem na sua vida. Né? Então existe um caminho, irmãos. Então existe um caminho, existe uma trajetória, existe um sentido que nós devemos seguir para que as coisas que são de Deus aconteçam verdadeiramente na nossa vida. Você quer ter uma vida, né, de conhecimento e sabedoria de Deus? Né? Você tem que ler a Bíblia. Esse é o princípio de Deus, você tem que ler a Bíblia. Né? E outras coisas mais. Porque nós vamos usar uma carne muito grande, porque senão a pregação vai ficar longe, né? Mas, irmãos amados, tudo tem um caminho que você tem que trilhar. Estou falando demais até, ela paga aqui, né? Então, né, foi isso que aconteceu com aquele cego. E ele foi lá e foi ali curado por causa da sua atitude de perseverança, por causa do seu esforço pessoal para alcançar as coisas que são de Deus ali naquele momento, naquela comunidade. Talvez você se pergunte, como eu também já me perguntei, né, por que e como aquele cego foi diferente dos outros cegos, né, que Jesus curou. É, por que aquela situação foi diferente? Né? Porque Deus queria. pecado em nome de Deus de forma diferente. Deus queria nos mostrar coisas que são importantes para as nossas vidas através de uma situação diferente. Assim como Deus mostra para você, assim como Deus te ensina que Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, muitas vezes Deus vai querer que você avance determinadas barreiras na sua vida para que você possa alcançar as bênçãos dEle. Não é? Deus pode fazer, eu sempre falo, Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer situação, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas, quantas vezes Deus estabelece coisas para que nós possamos alcançar muito mais do que a bênção que nós buscamos, mas, no decorrer da nossa jornada, que nós possamos alcançar perseverança, fé, para que a nossa fé seja realmente aumentada no decorrer da nossa jornada, para que nós possamos ter grandes experiências com Deus, para que a nossa fé seja inabalável, porque existem fés que são abaláveis, a pessoa tem fé, mas não existe no momento difícil. A pessoa ou ela acha que tem fé, não existe no momento difícil, não existe numa situação difícil, a pessoa sucumbe no momento de dificuldade, luta extrema, a pessoa se prostra diante do seu problema, achando que não tem solução. E no decorrer da nossa jornada, Deus nos ensina a viver o quê? Uma fé constante, independentemente das nossas lutas, independentemente daquilo que está ao nosso redor. Você que fala, irmão, nós amamos a Deus, independentemente daquilo que nós estamos vivendo, nós amamos a Deus. Sabe? Porque é Deus que nos suporta. Se nós estamos passando por momentos de muita luta, Deus está te segurando. É Ele que está te segurando. Ele está te segurando. Como Ele segurou o povo de Israel no deserto. Ele está te segurando. A sua luta é extrema, Deus está te segurando. Você não cai, você não pereça. Para que um dia as coisas são dele e sejam estabelecidas de forma grande na sua vida. Sabe? Então, sabe, não fraqueje na decisão que você tomou de seguir a Jesus. Sabe? Porque Jesus está vivo, Ele cuida de você. Não do jeito que você quer, não do jeito que eu quero. Mas Ele cuida de você, e agora que Deus seja manifesto através da sua vida. Sempre e sempre será assim. E aí, irmão, chegou até o conhecimento dos sacerdotes que aquele homem tinha sido curado. Eles não acreditaram, mas os sacerdotes não acreditaram, mandaram chamar os pais do cego lá. E chamaram os pais do cego e falaram assim: esse é seu filho, não? Ele nasceu cego. Eles falaram assim: olha, esse é o nosso filho, e ele nasceu cego. E viveu cego até hoje. E a gente não sabe como é que ele foi curado, porque ele sempre foi cego. E aí chamaram ali o cego, inquiriram o cego, e ali ele contou o que tinha acontecido, os sacerdotes, e os sacerdotes começaram a blasfemar contra aquele homem, e dizer coisas ruins em relação a Jesus, que ele tinha curado ali no sábado, e blá, 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 blá. E ali eles disseram assim: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós nem sabemos onde é. Falando de Jesus, depois que viu a glória de Deus lá. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Responderam-lhe o homem: olha só o cego. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este que atende. Os cego, irmãos amados, ele entendeu ali que Jesus era um homem de Deus, né? E ele entendeu que Jesus era um homem que fazia a vontade de Deus, porque Deus ali tinha feito uma obra através da vida dele, né? Uma obra de autoridade, né? E Jesus enfrenta a gente aqui, né? A gente ora em nome de Jesus, ou seja, a gente ora, né, pedindo a Jesus que faça, né? Jesus não tinha que orar em nome de ninguém, porque era ele mesmo que fazia. Então ele falava, ser curado. Ele falava, eu quero então ser curado, né? Assim como ele falou, olha, né? Surgiu os seus olhos, vai lá e lá, você vai ser curado lá. Assim como ele falou lá, o paralítico de 38 anos, no tanto de Bethesda, ele falou, levanta e anda, toma a tua cama e anda. E ordenava. A gente não ordena nada, né? A gente só fala em nome de Jesus, toda hora em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Representando Jesus, fazendo a obra de Jesus, seja curado. Fazendo a obra de Jesus, sai deste corpo, demônio maldito. Então, Jesus não tinha essa dificuldade. Jesus tinha que absolutamente se preocupar com isso, porque ele era a autoridade naquele momento, né? E aquele homem entendeu isso. Ele era de Deus. E ele nunca tinha enxergado Deus. Ele nunca tinha visto nada. Mas ele enxergou a glória de Deus. Mas ele enxergou Jesus. E aqueles sacerdotes que deveriam ser o quê? Os instrumentos de Deus para proclamar a glória de Deus estavam cegos. O cego que nunca tinha enxergado, enxergou, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. Sacerdotes que eram homens que enxergavam fisicamente eram cegos espiritualmente, não enxergavam nada espiritualmente. Eu não quero me alongar aqui, mas com certeza. É porque eles tinham interesses pessoais, porque assim como Nicodemos visitou um dia Jesus, Nicodemos era um homem sábio, né, um homem que era ali membro do Sinédrio, o Sinédrio era o tribunal ali dos judeus, né, e Nicodemos foi até Jesus, procurar Jesus, né, porque os sacerdotes queriam condená-lo ali, já queriam matá-lo ali, né, e podemos ir até Jesus e falou com ele, olha, eu sei que nenhum homem que não é de Deus consegue fazer os sinais que você faz. E falou, é impossível, irmãos, é impossível um homem que se diz de Deus não enxergar Jesus, Deus, e as obras de Deus, mas aqueles homens tinham interesses muito maiores do que era o interesse de Deus nesse mundo, os interesses daqueles homens, daqueles sacerdotes, não eram os interesses de Deus, eles não estavam nem um pouco preocupados com as coisas que são de Deus nesse mundo, e anularam ali, tentaram, perseguiram Jesus ali, né, mesmo sabendo que os sinais que ele fazia era impossível um homem fazer. Mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com a sua posição, né, ali, no meio da sociedade, e com a autoridade que Pôncio Pilatos tinha dado a eles em determinadas áreas ali em relação a Deus. E eu penso, irmãos, penso que Jesus está se mostrando vivo para o mundo. Essas pessoas estão interessadas nas coisas que são de Jesus. Jesus mostra sinais que nenhum homem pode fazer ainda, né? Mas as pessoas ainda preferem achar que esses sinais, né, não são suficientes para o quê? Para que essas pessoas elas possam, né, acreditar que Deus está agindo no meio de nós. E a culpa também é da igreja hoje em dia, sabe, irmãos? Eu vou dizer para vocês assim, sem ver errado. Você vê esses programas de televisão aí, né? Boa parte daquelas coisas são todas mentiras, boa parte daquelas manifestações de demônios são mentiras, né? São mentiras, são encenadas, são pessoas contratadas para aquilo, e isso afeta a igreja de homem, né? Mas não deve pegar a nossa vida. Verdadeiramente cremos no poder de Deus e vemos, né, a unção do Espírito Santo de Deus manifesta no meio de nós. Os dias são maus, sabe? Os dias são maus. Nós temos que ser a luz deste mundo. Né? Nós precisamos ser a luz deste mundo. Porque Jesus está conosco. Jesus é a luz do mundo, você viu aqui, Jesus falando, né? Eu vou encerrar por nós. Mas Jesus aqui me falou algo que gostaria de falar para os irmãos, que é muito importante porque ele falou assim. Quando ele falou que o homem era cego para que a glória de Deus se manifestasse, ele falou assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto sou no mundo, sou a luz do mundo. E essa palavra de Jesus assim tem um sentido muito forte espiritualmente, e é para que nós entendamos, né, que, né, nós temos que trabalhar enquanto nós podemos. Nós temos que trabalhar enquanto nós podemos, que vai ter um momento em que nós não vamos poder mais fazer isso. Quando você morrer, né, você não vai poder fazer nada do que você tinha que fazer nesse mundo que você fez. Nós temos que fazer aquilo que nós devemos fazer nesse mundo enquanto é dia. Quando nós podemos, Deus. Que o dia que Deus determinar como sendo o último dia da sua vida, no momento seguinte, quando esse dia chegar, nesse momento chegar, você não vai poder fazer mais nada. Você só vai colher os frutos das obras das suas mãos. Né? Como disse Deus, né? O reino da palavra de choro, porque é a recompensa pelas obras das suas mãos. Então, irmãos, sabe, continuemos avançando, fazendo as obras de Deus, para que Deus possa, né, se manifestar como luz do mundo, para que as pessoas que estão em trevas vejam a luz. E ainda que essas pessoas fechem seus olhos para a luz, seu trabalho não foi em vão. Muito pelo contrário, né? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. Ainda que seja uma vida. Você tem a palavra. E Deus tem escrito lá os livros, né? Existe o livro da vida e existem os livros, né, das nossas atitudes. A Bíblia diz assim: Jesus primeiro vai abrir o livro da vida e vai ver se o nosso nome está lá. E depois ele vai abrir o livro, os livros são as nossas atitudes. Para justificar o quê? Nosso livro, o nosso nome lá no livro da vida, ou não está no livro da vida. Que a história é escrita aqui nos livros que Jesus não é abriu. Sejam, né, histórias cheias do poder de Deus, de perseverança, de fé e de adoração a Deus. Para que você tenha a recompensa que Deus deseja entregar para você. E essas recompensas, elas são muito ligadas ali nas sete cartas do Senhor. As sete cartas às sete igrejas escritas no livro de Apocalipse. Deus conhece, né? Nós às vezes temos pouca força, né? Mas Deus olha a perseverança, nossa, pouca força, Deus olha a perseverança. Assim que melhorou, né? Né? Para as igrejas, não tem mal. Eu sei que tu tens pouca força, mas tu perseveraste no teu caminho. Tipo, ele disse, existiam determinadas igrejas que achavam que eram ricas e fortes, mas eram pobres, cegas e nus. Então, que você persevere no teu caminho, entenda a palavra de Deus, entenda que as suas atitudes deram frutos, e esses frutos jamais deixarão de ser colhidos, irmãos, bons ou maus, frutos bons ou maus. Amém? Vou orar por você agora. Fique de pé, você vai receber o poder de Deus agora, através dessa oração, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de cantar a marcha e servir-te no braço. Tu és fiel e verdadeiro, meu Senhor, tu és, Senhor, a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que pode estabelecer todas as coisas sobre este povo, Senhor. Então estabelece, Senhor, o teu poder agora, Senhor. Estabelece a tua graça agora, meu Senhor. Estabelece mais uma vez a tua força agora, Senhor, da glória, Pai. Deus das nossas almas, Senhor das nossas vidas, Pai. Vem sobre a tua igreja, Lava Ruda, canta lá na terra, seja que canta lá essa. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, ministrar, Senhor. Ministrar, Senhor, a tua força e o teu poder agora, Senhor. Vem, Deus, que canta lá na terra, seja que canta lá na terra, seja que canta lá, Senhor. Vem Deus, pode enxergar e acertando a raiz. Vem Deus fazer algo novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alimenta a tua igreja, Senhor. Alimenta com o teu poder agora, meu Senhor. Alimenta com a tua unção agora. Lava a rua, canta, lava as cheias. Brinque, lava as cheias, servicando a raiz, servicando a raiz. O Deus dos exércitos, mais fiel e verdadeiro, Senhor. Ah, Senhor, agora se manifestar agora em cada vida que aqui se encontra, meu Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai. Vem, Senhor, de toda a terra, para ministrar, Senhor. Ministrar sobre, Senhor, agora em cada vida que aqui se encontra. Mas Deus, para renovar as forças, Senhor. Mas Deus, para abrir o entendimento, Senhor. Mas Deus, Pai, para revelar coisas muito maiores do que foram faladas aqui hoje, Senhor. Mas Deus, Senhor, para promover, Senhor, e canta lá as cheias. Rita lá mais, Senhor, e canta lá as cheias, Senhor, e canta lá e canta mais. Mas forte, Senhor, e soberano, Senhor. Mas aquele que dá vida e vida em abundância, Senhor. Mas aquele que faz um grande milagre, Senhor, da glória, Pai. Então faz um grande milagre, Senhor. Faz o grande milagre lá na rua e canta lá na chéia, serene e canta mais. Faz, Deus dos exércitos, Pai, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado, Senhor. Para que a minha igreja, Senhor, veja mais uma vez as tuas grandes obras, as tuas grandes obras no meio do teu povo, Senhor. Mas Deus forte e soberano, canta lá na chéia, serene e canta mais. Mas Deus, Senhor, fiel e verdadeiro, Senhor, a tua palavra, Senhor, jamais poderá ser anulada, Senhor. A tua palavra jamais, Senhor, da glória poderá ser impedida, Senhor. Então vem, Senhor, e cumpre agora o teu poder, Senhor. E cumpre agora o poder da tua palavra. Dá óleo, Senhor, à tua igreja. Dá, Senhor, unção à tua igreja, Senhor. Dá refrigério à tua igreja, Senhor, da glória, Pai. Dá, Senhor, a luz de fogo, Senhor. Toma o novo, Senhor, da glória. Leva o coração dessa igreja, Senhor. Deste povo em nome de Jesus. Lava a boca e canta lava as cheias. Rita lava a maia, servindo a lava as cheias. Servindo a lava as cheias. Deus. Mas Deus, Senhor, é para agir agora, Senhor. Se tem cada vida que se encontra, meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Deus, igreja, em nome de Jesus. Então seja exaltado e seja glorificado. Em nome de Deus, Pai, todo o céu de Deus.